Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu não concordo com Ernest Hemingway. Aqui comigo estão Caio Cravo.
As pessoas mal vão compreender, mas não vão negar.
E fechando o nosso triângulo de cinéfilos hoje, meu querido amigo Lucas Severo.
Eu ainda vou morrer pelo pecado da gula.
Pois bem, então, meu querido amigo pecador Lucas Severo, fala pra galera qual que é o tema dessa semana, por favor.
Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e vaidade, vamos tentar seguir os caminhos retos e evitar esses pecados, desvendando os mistérios de Seven, os sete pecados capitais.
Então nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então, ouvintes, essa semana estamos nós três reunidos aqui para falarmos de um filme tenso. Pensa num filme tenso pra cacete. Mas, por outro lado, eu também estou muito feliz, porque o tema dessa semana é o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, que é um dos meus filmes preferidos. Talvez não seja um dos melhores que eu já vi, tá ali no meio do bolo, mas é um dos meus três filmes preferidos com absoluta certeza. Falando um pouquinho do filme, Seven é um filme de 1995, então o filme já tem 22 anos, mas sabe aquele 22 anos que parece que foi feito ontem? O filme continua brilhante, continua num ritmo bacana, continua impactante. Resumindo, parece que tem 2 anos o filme. O filme é muito bom. É um filme do meu diretor preferido também, David Fincher, que além de Seven, dirigiu O Curioso Caso de Benjamin Button, dirigiu Fight Club, né, o Clube da Luta, e é estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman. Brad Pitt, que na época ainda precisava se provar, mas que teve uma atuação, pelo menos na minha opinião, bem bacana. O Morgan Freeman já era um monstro. Então, a gente vai falar um pouquinho desse filme nessa semana.
Então, o filme, ele conta basicamente a história de dois detetives. Um detetive já mais experiente e um outro mais novato. E eles começam a desvendar alguns crimes que vem acontecendo, que todos eles têm alguma ligação com algum pecado capital, e a partir daí a história vai se desenrolando.
A história vai se desenrolando e vai se desenrolando bonito, hein? Bonito. A gente vai chegar lá na hora de falar do filme em si, mas antes vamos falar algumas curiosidades, falar algumas coisas legais sobre o filme. O filme Seven teve um orçamento de $33 milhões e ao longo do mundo todo ele arrecadou cerca de $330 milhões. Ou seja, ele conseguiu bater uma marca de praticamente 10 vezes mais do que foi gasto em relação ao seu lucro. Foi um sucesso puro para o estúdio, num filme, num gênero, num tipo de filme que é complicado, que não é um filme que vai juntar todo mundo da sua família para ver, que é um filme de serial killer, é um filme de suspense, e a gente sabe que o Seven, ele opta por umas escolhas meio quase beirando o gore. Então, levando tudo isso em conta, $330 milhões é dinheiro pra caramba, hein?
É, o diretor, ele fez uma jogada bem esperta na hora de apresentar o casting do filme, que serviu juntamente para acompanhar a história, para servir a história e dar um plot twist verdadeiro. Né? Eu não vou falar aqui exatamente o que foi que aconteceu, mas o diretor foi muito, muito safo ao realizar essa jogada aí.
E é interessante também porque o Seven, ele tem esse nome, né? Seven é 7 em inglês, E o filme faz várias referências ao longo de toda a história, assim, ao número 7. Então, o detetive, o Somerset, que é o Morgan Freeman no filme, ele é convidado para jantar num determinado momento do filme, às 7 horas da noite.
O detetive Somerset, ele só vai ficar 7 dias, né? Pra se aposentar.
Isso. Todos os prédios que aparecem na cena de abertura, né, bem no comecinho do filme, todos eles começam com o número 7. Então o filme, alguém ali da produção acredita muito nessa questão de numerologia, porque o filme tem várias referências ao número 7.
Ah, mas o 7 também, né, é um número cabalístico, né, então faz sentido, né, colocar também, o filme passa durante uma semana, né, os dias da semana são mostrados, né, ao longo da investigação que eles vão fazendo, então o número 7 está presente durante todo o filme.
Eu acho muito curioso, sempre que eu assisti Seven, assim, das 1.500.000 vezes que eu assisti Seven, eu sempre achava muito louco, porque durante o filme eles não dizem qual é a cidade, né? Em nenhum momento é identificada a cidade, assim, do filme. Mas mesmo assim, eu sempre pensava assim, cara, aonde é? Porque é um lugar pesado, meio sujo, né? Numa época meio triste mesmo. E fazendo pesquisas, eu descobri que o roteirista...
Eu tive essa impressão também.
Então, mas não é à toa, Caio, não é à toa. Na minha pesquisa, eu tava vendo que o roteirista, o Andrew Kevin Walker, ele falou que ele passou meses depressivos quando ele morou em Nova York, uns 15, 20 anos antes, e aí ele se baseou, né, a história foi baseada, até a ambientação mesmo, de estar chovendo o tempo todo, né, porque no Seven chove quase o filme todo, ele se baseou justamente nesses meses que ele passou em Nova York. E a gente sabe que no Taxi Driver aparece... Na década de 70, os Estados Unidos estavam numa época muito pesada, de crise, de bandidagem. Então o Seven tem esse clima, não é à toa, porque o roteirista se baseou bem na cidade de Nova York, que ele conheceu por volta ali da década de 70.
Uma coisa que eu pensei, assim, enquanto eu assistia, né, em relação a essa questão da cidade, é que, cara, a cidade é tão esmerdalhada, assim, né? Eles falam tão mal da cidade o tempo todo, né? Tipo, ah, que você vai se acostumar, né? E tal, pra mulher, eles vão falando assim. E eu não parava de pensar que aquela cidade podia ser Gotham City, sabe? Tipo, é muita merda a cidade.
Não, mas
Detroit, né? Também, Detroit também é bem zoado.
Mas é, tudo a ver, cara, tudo a ver. Se você for ver ali, tira os dois detetives, o Brad Pitt e o Morgan Freeman, bota o Batman, que... Ele ia tentar resolver o caso do mesmo jeito, assim. Então, eu acho que faz todo sentido.
Até uma questão, assim, de detetive mesmo, né? Que eles podem se inspirar aí no próximo filme do Batman, fazer uma parada nesse nível, assim, né? Uma cidade bem pesada, bem um crime mesmo, investigando e tal. Que é bem legal essa pegada.
E falando de curiosidades, assim, de elenco e tal, tem uma coisa muito louca. Antes do Brad Pitt ser escolhido para fazer o papel do detetive David Mills, ele ainda não era tão conhecido, o Brad Pitt, né? E antes dele, o papel foi oferecido pro Denzel Washington, que era um cara que já tinha um nome, né? Um renome maior lá em Hollywood. E é muito louco, porque o Denzel Washington, ele recusou o papel. Acho que entra naqueles casos de atores que recusaram papéis, deve ter se arrependido depois, né? Mas ele recusou o papel porque ele falou que o roteiro do filme era muito cruel, muito obscuro, assim, e ele não queria fazer esse personagem num roteiro tão pesado. Só que logo em seguida o cara aceitou estrelar o Colecionador de Ossos, que eu acho que é um filme um pouco inferior, mas que tem a mesma pegada, praticamente. Colecionador de Ossos também é um filme muito denso, assim. Mas, graças a isso, o Brad Pitt entregou um dos melhores papéis dele, assim, e eu acho que foi a partir do Seven que eu realmente comecei a olhar o Brad Pitt, que todo mundo fala que é lindo e tal, né? Eu comecei a olhar o Brad Pitt como um puta ator de verdade. Porque, pra vocês terem uma ideia, ele se machucou durante as gravações. Então, no filme, o Brad Pitt tem uma hora que ele sofre um acidente, né? A gente ainda não vai entrar em spoilers aqui. E ele quebra o braço. E o Brad Pitt quebrou o braço de verdade. Então, eles tiveram que criar uma cena no filme dele quebrando o braço pra inserir isso, porque ele se machucou enquanto estavam filmando, assim, o Seven. Então, o Denzel Washington deve ter se arrependido muito, Mas ainda bem, né? Ainda bem, porque eu não consigo ver o Seven sem o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Eu acho que funciona muito bem os dois juntos.
Eu acho que o Denzel Washington deve ter... Pelo menos ele pensa assim, pelo menos eu não quebrei meu braço, né?
É, tem a análise que vem para bem, né?
Não, mas assim, falando do Brad Pitt, né? Ele é um rostinho bonito, é um rostinho bonito, agrada produtor, Hollywood, estúdio e tudo mais. Só que o cara é bom ator também. O cara sabe entregar bons filmes. E Seven, eu acho que foi, se não o primeiro, um dos primeiros assim que ele mostrou que ele vai muito além de ser um rosto bonito e que sabe entregar uma boa atuação, convincente, né, entregar um bom trabalho.
Mas eu acredito que se fosse Denzel Washington ia ser top, tá? Porque Denzel Washington manda muito bem, cara. Ainda mais fazendo essa parada assim de investigação, né? Porque ele veio fazer um monte de filme de policial depois, né? Fez o Dia de Treinamento, fez o aquele que ele é segurança da garotinha lá, que é... Eu acho que é o Homem Chamas, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome em português. Que é, pô, muito sinistro, né? Assim, de atuação, de pô, um cara depressivo. Exige mais do ator, né? Eu achei que seria uma boa aposta, né? O Denzel Washington. Mas o Brad Pitt, realmente, ele começou a sair, assim, né? Daqueles filmes em que ele fazia praticamente só romance, né? Pra ir pros filmes mais pesados, mais densos, pra tirar essa imagem dele mesmo, né?
Não, e é massa, porque a gente já falou várias vezes aqui no Meia Entrada, o Lucas gosta sempre de citar o Leonardo DiCaprio e o Scorsese, e tem aquela coisa, né? Quando o cara cai na mão de um diretor que é bom, que sabe tirar do cara a atuação, você vê que nego que é ruim rende bem, o cara que é bom entrega uma puta atuação, assim. O Morgan Freeman já tinha se criado já, né? Não era nenhuma novidade. Mas eu acho que o Brad Pitt também, ele começou a se criar mesmo porque ele caiu na mão do David Fincher, assim. Tanto que eles gostaram tanto que eles trabalharam de novo depois no Clube da Luta, no Benjamin Button. Então eu acho que o David Fincher, ele é um cara monstro com atores, assim. Ele tira muito do ator. Então a gente tem que falar um pouquinho do David Fincher também, né?
Falando do David Fincher, né, a gente tem... Ele tem vários filmes... são emblemáticos, assim, na carreira dele. Eu posso citar alguns aqui. Como Clube da Luta, que eu acho que é um filme que merece um cast à parte. Quarto do Pânico, que alguns dão uma contestada, mas eu no geral, considero um filme muito bom. O Zodíaco, né, que é um filme que trata uma temática de serial killer também, né? Um filme bem pesado, bem denso, baseado em fatos verídicos, né? Tem um curioso caso de Benjamin Button, né, que soube emocionar bastante as pessoas. E eu queria dar um destaquezinho aqui pro filme A Rede Social, que eu consegui ler o livro e vi o filme. E uma coisa interessante é que o livro é bem fraquinho. Já o filme é bem legal, então ele conseguiu tornar um livro medíocre num filme bom, né, que é o A Rede Social, o filme do Titio Zuck.
David Fincher, pra mim, ele tem uns filmes muito bons, né? Mas ele, pra mim, pisa na bola com algumas coisas, né? Por exemplo, esse curioso caso de Benjamin Button, pra mim, porra, é um filme péssimo, chato, cansativo.
Não, derruba esse cara, Lucas.
Não. Não, assim, porque você consegue ver a história do cara fazendo filme de policial, fazendo filme de crime, né? Tipo, o Clube da Luta não deixa de ser um filme de crime. E você vê ele fazendo esse filme que, tipo, sabe, nem parece o mesmo diretor, sabe? Ele construindo um universo de cinema de crime, eu acho que é muito mais... pega mais a identidade dele, pega mais ele consegue entregar mais do que fazendo esse filme, pô, pra mim... É muito bobo, sabe? Eu simplesmente não consegui gostar desse filme. Não teve Brad Pitt nem Kate Blanchett que conseguisse salvar a história. E eu tava reassistindo o Zodíaco e, pô, ali você tem Mark Ruffalo, tem o Jake Gyllenhaal, tem o Robert Downey Jr. E, assim, tipo, atuações fantásticas. E o filme te prende, sabe? Mesmo sendo um pouco devagar, O filme, ele vai te levando, te deixando tenso, sabe? O que, que vai acontecer? Ele consegue criar uma atmosfera muito mais forte num filme desses, né? Com essa temática, pelo menos é a minha opinião.
Não, eu acho assim, o Fincher, ele é o meu diretor preferido. De novo, gente, não entendo o preferido como o melhor, tá? É o preferido porque é o que mais me marcou quando eu comecei realmente a acompanhar cinema, a entender o quanto que o cinema pode impactar, foi com o Clube da Luta, foi com o Seven, foi com esses filmes que eu senti o poder que o cinema tem. Então, assim, o Fincher, ele me marcou muito, ele é o meu diretor preferido. E, além disso, eu olho a filmografia, eu concordo com o Caio que tem alguns pontos um pouco mais baixos. Por exemplo, aí falando agora de opinião de novo, eu acho que o curioso caso de Benjamin Button e o Zodíaco, eu acho que eles são um pouquinho longos demais, por exemplo. Eu acho que podia ter uns 20 minutinhos a menos, assim como Os Homens que Amavam as Mulheres. Mas eu gosto tanto do Fincher, porque tirando o Alien 3, que a gente sabe que foi um rolê, que teve interferência de estúdio, que teve um monte de coisa, que nem o Fincher considera o filme dele, pra vocês terem uma ideia, eu acho que tirando o Alien 3... é tudo no nível muito alto, assim. É tudo no nível muito alto. Eu concordo com o Caio que, tipo, quando ele tá falando de coisas tensas, de serial killer, de morte e tal, é o que ele sabe fazer, sabe? É a praia dele. Mas eu acho que mesmo quando ele não tá falando tanto disso, assim, eu acho que ele ainda consegue entregar. Eu acho que ele é tão acima da média que mesmo quando ele tá fazendo uma coisa que às vezes não é o ápice dele, ainda é bom, assim. Mas o Caio tem todo o direito de estar errado, né, gente?
Não, eu vejo, por exemplo, ele ter se aventurado em fazer o curioso caso de Benjamin Button como um desafio para ele próprio, para ele fugir do estereótipo dele, né? Dele querer fazer algo diferente.
É, assim, também uma coisa que, enquanto eu assistia Seven, eu vinha direto na minha cabeça, né? Tem um produtor de seriado que eu gosto muito, que é o Brian Fuller, que fez a série do Hannibal, tá agora produzindo o American Gods. Cara, Seven e esses filmes todos, David Fincher na mão do Brian Fuller, cara, iam funcionar muito bem, porque ele consegue ter essa visão de filme de crime, né? E ele ainda vai além, assim, porque ele pega uma parada mais lúdica mesmo, ele dá uma viajada foda e consegue criar uma identidade visual, assim, muito maneira para as obras que ele tá pegando para adaptar. Eu acho muito interessante. Para mim, o Seven, da forma como ele é contado no filme, ele funcionaria muito legal como uma série, né? Que fosse uma minissérie de 13 episódios, que dá para você pegar os crimes, né? Inclusive, né, pra gente, né, não vou dar spoiler aqui, mas até saber o que acontece depois do final do filme, né? Porque eu acho que todo mundo que assiste gostaria de saber o que aconteceu com aqueles personagens, né? Eu acho que seria interessante.
Se Seven fosse virar uma série, deveria ser uma série de 7 capítulos.
Por favor, né? Um dia na semana pra cada capítulo, por favor. Mas deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, que eu sempre tive essa curiosidade. E na minha cabeça, de acordo com a fase da minha vida, eu tendo a responder uma coisa e depois muda. Se vocês tivessem que escolher um dos dois só pra levar pra uma ilha deserta, Clube da Luta ou Seven?
Clube da Luta.
É, Clube da Luta.
Então, eu tô na fase da minha vida que eu acho que eu respondo Seven, sabia? Eu acho que o Clube da Luta, ele é impactante pela crítica social, pelas frases, por tudo aquilo, né? Mas eu acho que o Seven, como história, é muito redondinho, cara. A gente tava revendo, todo mundo reviu.
Mas aí é que tá. Você vai querer levar o filme que é redondinho ou o filme que, pô, ele não te deixa mal no final, sabe? O filme que te deixa, como é que se diz? Com uma abertura pra possibilidades positivas, entendeu? O que você tiver pra ficar pensando depois num Clube da Luta... Não é tão negativo, sabe? O Seven, tipo, só pensa merda, não tem como, sabe? Você ficar reassistindo ele várias vezes assim, sabe? Eu acho mais complicado, justamente por esse final, assim, dele ser bem fechado, sabe?
É, talvez eu seja um pessimista schopenhaueriano, mas eu acho que nesse momento eu levo o Seven nos momentos mais mais up da vida, assim, eu levaria o Fight Club. No momento, eu tô preferindo o Seven. Não sei também se é porque eu acabei de rever, né, tal. Mas eu acho o Seven, cara, perfeito, assim, perfeito.
O Renan é daqueles caras que, se ele cai num buraco, em vez dele ficar tentando achar um jeito de sair, ficar desesperado, não. Ele espera anoitecer pra contemplar a luz da lua. Só ver o lado bom.
Isso. Eu tomo um vinho vagabundo, entendeu? É isso aí.
Até você ter o seu próprio Tyler Durden pra assistir contigo, né?
É possível, é bem possível.
Então, o filme já começa com o detetive Somerset, interpretado pelo Morgan Freeman, que ele chega num caso de assassinato que, a princípio, as pessoas, os primeiros policiais que chegaram, não acreditaram muito que fosse um assassinato, mas ele vê alguns pequenos detalhes que provam que foi um assassinato, e muito bem planejado, muito bem executado, e que ele começa a ver pequenos detalhes que fazem ter ligações com certas coisas. Durante esse começo, logo no começo, já surge o detetive David Mills, que é o Brad Pitt, que ele, a princípio, tá todo interessado em pegar esse caso e fazer ele junto com o detetive Somerset. Como eu disse anteriormente, o filme vai passando durante uma semana, né? Então começa, por exemplo, na segunda-feira, terça-feira, vai mostrando isso aí. Então esse desenrolar da história desse jeito, a maneira como o Somerset entra no núcleo familiar ali do Mills também, é bem legal, bem interessante. Você vê que não tem nada à toa ali, não tem nada jogado ali. Tudo tem um porquê.
Não, e eu acho fantástico. Assim, eu acho que o Seven, ele desde a primeira cena, ele já começa, a te ambientar no filme, porque, cara, pensa num filme que tem uma fotografia escura. Eu tava vendo aqui, né? E aí o apartamento tá sem curtir, tinha uma hora que dava uns reflexos do sol, assim. Cara, é difícil de você ver. Se você não vê o filme num ambiente bacana, ou no escuro, sei lá o quê, a fotografia, ela é tão escura, acho que pra passar esse clima mesmo, que fica complicado. Então, de cara, ele já começa a te ambientar. E isso que você falou, Lucas, pra mim é muito massa, porque o Morgan Freeman é apresentado, ele vai lá na cena lá do assassinato, e na cena do assassinato, quando ele tá lá ainda sozinho, você já começa a ver, pô, esse cara, ele é um cara que tá meio de saco cheio. Na primeira cena, o cara tá falando algumas coisas, ele começa a falar assim, não, o jeito que ele fala, sabe, até a entonação da voz dele, você fala, meu, esse maluco tá de saco cheio, ele deve ter passado por muita coisa. Primeira cena você já percebe. E aí, apresentou o Morgan Freeman assim, já bacaninha de cara, daqui a pouco entra o Brad Pitt todo atrapalhoado, tudo falando, sabe, atrapalhando, tudo bagunçado, sem saber se comportar, porque ele é um policial novo, e ele já chega meio tudo atrapalhadão e tal. Cara, no começo do filme, a primeira cena, você já meio que conhece quem é o Brad Pitt e conhece quem é o Morgan Freeman, assim, é muito massa, logo de cara.
E uma coisa que não é mostrada, pelo menos de maneira explícita, fica bem implícito ali, é acerca do passado do Somerset, né? Ele só se dá, ele cita, né? Ah, aconteceu tal coisa, quase tive uma filha. Ele não deixa muito claro as coisas, né? E esse clima de mistério, juntamente com o mistério dos assassinatos que vão ocorrendo, e os problemas pessoais que o Mills tem, e isso fica uma salada, mas é uma salada muito bem feita, sabe? Se delicia vendo essa história se desenrolando.
Não, e esse negócio da salada é bacana, porque assim, falando da salada, né? A salada ali, o tomatinho é o quê? O tomatinho é o Brad Pitt com a mulher dele, que é a Gwyneth Paltrow, que ela tem uma participação mais reduzida, né? Principalmente em relação ao Brad Pitt e ao Morgan Freeman. E a relação deles, eu acho muito charmosa, por assim dizer, muito bacana. Por quê? Porque não é um casamento de contos de fada. Eles têm problemas, o filme mostra, aqui nessa primeira parte a gente não vai dar spoiler ainda direto de nada, né? Mas sem entregar nada, só sobrevoando. O filme mostra alguns probleminhas que eles têm, como o Lucas falou, você vai vendo que eles não são o casal perfeito de filme da Disney, só que é justamente por isso que você se apega, porque o Brad Pitt vai acordar ela, ele tá com remela, ela tira a remela do olho dele, e eles têm um apartamento tem problema de estrutura, de localização na cidade. Essas pequenas coisas, esses pequenos defeitinhos, é o que torna aquilo tão familiar e tão verdadeiro, sabe? Todo mundo que já namorou sabe que você tem, namorou, casou, sei lá o quê, você tem situações do dia a dia muito parecidas com aquela, de você acordar com a pessoa, você vai falar com a pessoa, você tá com remela no olho, sabe? Eu acho que é por isso que é uma salada, como o Lucas falou, mas não é uma salada gratuita. Lá na frente vai fazer todo sentido eles terem apresentado dessa forma.
Um detalhe, assim, que eu prestei atenção também nesse filme, é com relação às roupas que os detetives usam, né? Que é quase 100% o filme, eles estão sóbrios ali, raramente um deles tira camisa, fica só de camiseta. Eles sempre estão terno e gravata ali, sempre bem sérios. Eu diria que a cena que mais foge disso é aquela cena em que o Somerset vai jantar junto com o Mills e a esposa, e que ele vai brincar com os cachorros ali, naquele momento ali onde rola um fast talk entre a mulher do Mills, né, e o Somerset, que ele tá brincando com os cachorros, seria o momento mais fofuras do filme, assim, digamos assim. Porque o filme inteiro, ele passa uma atmosfera bem pesada.
É que o filme, ele é todo construído mesmo com a temática de thriller, né? Então, ele tem aquela atmosfera que ele quer te passar, assim, o tempo todo, assim, tipo, eles estão tensos, tá chovendo o tempo todo, tipo, eles estão sempre molhados, o cabelo do Brad Pitt geralmente tá molhado na cena, mesmo quando ele tá em algum ambiente interno, né, e você fica naquela apreensão. Essa cena que você falou, Lucas, ela realmente é pra dar uma amenizada ali, e até... ela serve de ponto, acho, pro relacionamento dos dois detetives, né? Porque, assim, eles batem um pouquinho de frente, né? Um com o outro. Tipo, o Renan falou que o Morgan Freeman tá ali meio de saco cheio daquela vida de policial, e o Brad Pitt tá chegando cheio de energia, né? Aquela energia jovem que acha que vai mudar o mundo, né? Tipo, ele acredita que ele pode mudar o mundo. E o outro, ele tá tão calejado que ele tá tipo, caraca, cara, que cara chato, tipo, não enche o saco, né? Ele manda o outro calar a boca toda hora. Então, eles têm essa dinâmica antes desse jantar. E no jantar, funciona mais assim, tipo, pra aproximar eles e criar uma relação melhor, né? Pra eles começarem a funcionar melhor como dupla. Eu vejo dessa forma, que é fantástico, né? Eles conseguem fazer isso de uma forma brilhante.
E ao mesmo tempo que eles têm que se entrosar como dupla, né? Começar a pensar da mesma forma para solucionar o que está acontecendo, os crimes vão ocorrendo, vai ocorrendo assassinato atrás de assassinato. Então, isso aí dá um elemento de tensão bem firme no filme, que você fica, poxa, mas tem que resolver isso. Né, antes que ocorra mais coisas piores.
Não, e cara, sabe o que é da hora? Eu tô falando que eu sou putinha desse filme. Cara, o Fincher, ele coloca pequenas coisas que vão te mostrando coisas muito importantes. Por exemplo, tem uma cena que o Morgan Freeman dá uma zoada no Brad Pitt, que ele fala, meu, aproveita e vai cortar esse cabelo. É uma parada muito sutil, mas vai mostrando o quanto os caras, eles começam a ser consumidos pelo que está acontecendo, pela investigação, e eles deixam de tomar conta do que é importante, mas do que é trivial do dia a dia. Então, assim, o Brad Pitt não corta mais o cabelo, eles param de dormir. Tem uma cena específica que a mulher do Brad Pitt liga e até, eu acho que uma secretária da delegacia, alguma coisa, fala, meu, compra uma secretária eletrônica, tipo, ela tá ligando toda hora, e o Brad Pitt não atende, sabe? Eles começam a ser consumidos, e é com coisas sutis que você percebe isso. É legal também dizer que a Gwyneth Paltrow, na época, ela era namorada do Brad Pitt. Então, assim, não é à toa. Ela foi convencida por ele. E não é à toa que eles têm uma química que você acredita que é um relacionamento de fato ali, porque eles realmente estavam se relacionando. E o Lucas falou lá dos cachorros. Cara, tem coisa mais gente da gente do que o cara chegar em casa, ser recebido pelos cachorros, cair no chão e rolar com os cachorros. Cara, isso é muito gente da gente, é o Fincher falando. Tá vendo esse maluco aqui? Esse maluco não é o Morgan Freeman calejado, que nem o Caio falou. Esse maluco são vocês que ainda não estão tão amargurados e tal. Se conectem com ele. E a gente sabe que essa conexão com o Brad Pitt é muito importante na parte final do filme, né? Mas falando dessa coisa da diferença entre o Brad Pitt e o Morgan Freeman, aproveitando que o Lucas deu umas piradas aí, e a gente tá aqui pra isso mesmo, né? A gente vai ficar falando cena por cena do filme, que aí você vê o filme é melhor, a gente tá aqui pra colocar as nossas impressões, o que a gente percebeu. Eu dei uma pirada violenta nesse filme, vendo agora, e é legal você rever os filmes, porque você faz relações muito loucas. Pra mim, cara, o Brad Pitt, ele é muito parecido, ele tem muitas semelhanças com o Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento do Tropa de Elite 1, que é um cara que ainda é idealista de uma certa forma. O Tropa de Elite não tem tanto esse idealismo, mas no sentido do cara que acredita no que tá fazendo. E o Brad Pitt ainda acredita, eles ainda estão juntos nisso. E o Morgan Freeman é praticamente o Capitão Nascimento, que é Coronel Nascimento, no Tropa de Elite 2, da metade pro final do filme, quando ele já percebeu que tudo aquilo que ele fez não ia resolver, não ia mudar o mundo, sabe? O cara mais desiludido, assim. Eu tava vendo, eu pensei bem nos dois personagens como sendo duas facetas do Capitão Nascimento. Você dá uma pirada violenta.
É, mas a gente tem essa pegada mesmo, né? De, tipo, do cara tá mais... ter um cara mais calejado, né? E tal, que já passou por aquilo, né? Tudo, né? Igual no Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento já tinha passado por todas as tretas, separado da mulher e o caramba. E no primeiro filme ele ainda tava mais... ainda vou além, assim. Eu acredito mais o Mills seria aqueles caras que estão entrando na tropa, sabe? Uhum, tipo, ele tem aquela pegada, assim, tipo, jovial e que, pô, vai fazer a diferença. Porque o Capitão Nascimento já tava já um tempo no BOPE e tava tendo já alguns problemas, né? Aí, apesar de ter também relação com o Mills, que ele tem alguns problemas, né, ali no núcleo familiar e tal, né, de coisas que fogem da concordância do casal. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, bem nessa pegada mesmo.
Então, ouvinte, você que tá ouvindo esse barulho aí, que tá aí, ó, esse sinal aí, a gente vai entrar agora na zona de spoilers. Muito cuidado, muita atenção. Se você não viu o filme e tem a intenção de assistir, pause agora o seu equipamento e vá assistir o filme, porque a gente vai contar aqui detalhes aqui que demandam muito da trama e pode estragar a sua experiência, né? Então, se você não viu o filme e ainda continua ouvindo, é por sua conta e risco.
De gore, de mortes violentas e assassinatos, que é coisa que a gente gosta mesmo.
Cara, eu não sou muito chegado no gore, não,
velho. gente, qual é a criatividade? Assim, não é defender psicopata, pelo amor de Deus, tá? Mas qual é o nível de criatividade de um cara que ele pega os pecados e vira contra o pecador e faz o maluco morrer de tanto comer, gente, por causa da gula? Cara, você tem que tirar o chão. Esse cara é um cara criativo, hein?
Então, eu diria assim, que é o psicopata lá, ele entrou naquele mundinho, e aí ele era um cara genioso, ele era um cara inteligente, e ele conseguiu envolver todos que estavam em volta daquilo lá de uma forma inesperada, né? Tanto é que o final se dá da forma que é. Mas assim, o cara, ele soube pegar esses elementos, né, digamos assim, que são cultuados religiosamente e tudo mais, e soube dar uma transgressão, né, tornar isso transformar em crimes, né? Crimes pra que no final tivesse um plot twist de explodir a cabeça, né? Então é bem foda.
Eu queria até saber, assim, é, porque Renan, ele é psicólogo, né, Renan?
Isso.
Então, eu queria até que você pudesse passar aqui pra gente, né, pra gente que tá aqui participando e pra galera que tá ouvindo, em relação, tipo, ao nível de psicopatia que esse cara, que é o assassino do filme, né, é, tipo, uma análise mais técnica pra gente aqui, que eu queria saber a sua opinião mais técnica.
Então, cara, a gente tem uma possibilidade de analisar, é complicado porque, assim, a gente da psicologia, você tem que conhecer muito sobre a pessoa, né, pra você entender o que motiva, o que controla o comportamento. E o Kevin Spacey no filme, a gente só sabe que o nome dele é Jonathan Doe, que na verdade não é um nome, é um nome que você usa quando você não tem identificação pra pessoa, né?
Mas assim... Zé Ninguém.
É, exatamente. Então, eu acho assim, Caio, o que eu consigo perceber é uma mistura de psicopatia com o fanatismo religioso muito grande e com uma síndrome de juiz, sabe? Uma coisa do cara que ele acredita tanto, e a gente sabe que muitas coisas ao longo da história foram feitas em nome da religião, né? Muitas coisas ruins. Então eu acho que o Kevin Spacey, ele é um cara no filme que ele acredita tanto naquilo que ele começa a ter realmente ilusões de grandeza, de ter sido escolhido, de ter uma missão. E a gente tem isso, a gente tem o Charles Manson, a gente tem vários caras ao longo da história que tiveram isso também, e é o problema do fanatismo religioso. Então eu acho que é uma psicopatia, a gente pode encarar como um delírio de grandeza, um cara que tem uma personalidade egocêntrica, até histriônica, que a gente fala. Então eu acho que dá pra gente encarar de diversas formas. Eu acho que ele tem traços de muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Não é um problema só, não é pouco louco, não.
É, eu queria até fazer um paralelo com o outro filme do David Fincher, que é o Zodíaco, né? O Assassino do Zodíaco. Uhum. E a gente vê que a forma como o John Doe, ele é trabalhado, é tão bem feita, assim... Pô, o cara tem que ser muito sequelado pra escrever um personagem desse, porque ele consegue carregar traços de assassinos reais, sabe? Ele consegue ser montado de tal forma que, assim como o Assassino do Zodíaco, que foi verídico, ele tem uma personalidade muito forte, sabe? Ele tem um pensamento muito forte, assim, muito bem estruturado, né? São poucas as cenas que ele aparece, né? E a gente consegue já ter, assim, a visão de, tipo, ele passa aquilo que ele tá querendo dizer com o que ele faz. E quando o Somerset tá analisando ele, ele mostra, tipo, demonstra, né, que ele tem prazer naquilo que ele faz, né, então totalmente maníaco, né, totalmente assassino em série mesmo, e que ele não tá fazendo só pelo fanatismo religioso, que ele tá fazendo também pelo lado pessoal dele, né, ele sente o prazer em punir as pessoas e tal. E a gente consegue fazer até o paralelo mesmo, né, do Zodíaco, que tinha todo aquele propósito lá, aquele ideal louco de matar as pessoas para serem servos dele do outro lado, e ele construiu uma mitologia para ele, né, assim, ele foi pegando várias coisas e foi construindo uma mitologia própria. Eu consigo enxergar dessa forma, eu acho muito interessante, sabe, foi muito bem trabalhado esse lado, apesar dele ter pouca participação, né? O destaque fica mesmo com os detetives.
E é legal, Caio, porque quando você pensa num filme de serial killer, no caso serial killer é o Kevin Spacey, você pensa que o ápice do filme vai ser a hora que eles prendem o serial killer. E até nisso o Seven é brilhante, porque agora a gente pode falar com spoilers, né? O próprio Kevin Spacey pediu para o nome dele não estar nos créditos iniciais. Pode procurar, ouvinte, não tem o nome do cara. Para quê? Para a galera não desconfiar que ele estivesse no filme. Ele foi retirado até mesmo do material de divulgação. Pode procurar também no Google. Não tem nenhum cartaz, não tem nenhum material de publicidade que mostre o Kevin Spacey, que era justamente para ter essa surpresa. E aí você vai assistindo o filme e você imagina o quê? Bom, tem mais dois corpos ali já mais pro final, né? E o serial killer vai ser preso nesse momento. E aí não, aí o serial killer se entrega. Olha que genial, ele tem um plot twist no meio pra ter um plot twist no final de novo. Assim, ele quebra a sua expectativa de que o ápice do filme vai ser prender o serial killer quando o serial killer se entrega, assim. Eu não sei como é que foi pra vocês vendo pela primeira vez, mas na hora que eu tava assistindo que o cara vai e se entrega, eu falo, ué, caralho, e agora? Como é que o filme vai continuar, sabe? Eu buguei, assim. É justamente essa quebra de expectativa.
Cara, como esse filme é muito antigo, eu acho que eu nem lembro, assim, como foi a minha experiência assistindo pela primeira vez, assim. Até porque, tipo, minha mãe, ela, desde cedo, ela me botava pra ver filme, assim, não interessava se fosse de assassino, essas coisas temáticas. Então foi até uma das coisas que construiu essa minha fissura por cinema.
Isso explica muito como você é, inclusive, né?
É, com certeza. E eu não lembro, assim, dessa cena em si, mas pra mim o que ficou marcado foi aquele final, cara, que tipo, é uma coisa que não dá pra esquecer, sabe? Depois que você assiste uma vez, você não consegue mais esquecer o final, aquele final cabalístico lá, bolado, que foi, eu acho que, talvez um dos melhores finais, assim, né, de filme, sabe? Até porque, tipo, é o único filme que eu consigo lembrar, assim, que o bem não consegue sobrepujar o mal é o Império Contra-Ataca, né? Que foi o primeiro filme ousado, digamos assim, né? E pra mim isso, porra, fantástico, cara, fantástico. Esse filme, ele é de explodir a cabeça.
Não, então, falando da minha experiência, né, primeira vez que eu vi o filme, realmente ocorreu essa quebra de expectativa, pois eu esperava que o final do filme fosse prender o assassino de alguma forma surpreendente, mas não, ele se entregou. Então aí eu falei, não, então, eu até pensei assim, não, então esse cara aí, ele não se entregou, é alguém que se entregou pra dizer que é ele, mas o de verdade tá solto, tá fazendo as coisas. Mas não, é ele mesmo ali, e quando quando chega nas partes finais do filme, que aí tem aquele plot twist foda mesmo, aí você fala, meu, tenso, tenso.
E é agoniante, porque assim, ao longo do filme você vai construindo os personagens, e o Kevin Spacey meio assim de background, é meio afastado, você não sabe quem é ele ainda, mas você sabe que ele é um cara muito inteligente, muito estudioso, assim, quando eles entram no apartamento dele lá, o Morgan Freeman fala, meu, tem 2.000 cadernos aqui de anotações, o Morgan Freeman precisa fazer um intensivão na biblioteca para tentar descobrir o que, que o cara estava lendo, para tentar ver se ele conseguia antecipar alguma coisa. Então, eles estão o tempo inteiro correndo atrás, pode reparar, tem o assassinato do cara que comeu muito e morreu, explodiu o estômago e tal, tem o assassinato da prostituta pela luxúria, tem um monte de coisa, e os detetives estão o tempo inteiro correndo atrás. Tem um momento que eles meio que dão uma antecipada, que é a hora que eles descobrem onde ele mora, mas isso é assim, no sentido de identificar quem é, mas não no sentido dos assassinatos. E aí, na hora que o cara se entrega, eu lembro direitinho isso, eu falei assim, cara, esse maluco... Ou concordo com o Lucas, passou isso pela minha cabeça também. Ou ele é um mentiroso, porque nos Estados Unidos tem muito isso, daquele, acho que é copycat que chama, que é o cara que vê um serial killer matando geral e fala, oba, legal, vou imitar. Então eu pensei, bom, deve ser um copycat, ou então o cara tá com o jogo na mão. Ele se entregou, mas tem alguma coisa. Porque eles estão o tempo inteiro correndo atrás do filme. Até pra ser coerente, ele se entregar, fazia parte do plano. Então isso vai deixando você mais agoniado, que você fala, caramba, o que, que esse cara tá pensando? Se ele se entregou, é porque veio uma bomba muito grande, porque não tinha por que ele se entregar. E eu, essa hora, cara, eu tava abraçando a almofada, assim, agoniado, cara, agoniado. Que filme filha da puta de bom.
São filmes como Seven, né, que pegam essa temática, assim, né, de tipo, o cara ter tudo arquitetado pra poder se entregar. São filmes assim que deixaram a gente calejado, né? Da gente ficar assim tentando adivinhar o que acontece no final do filme, né? Porque, pô, são muitas as coisas que acontecem no Seven que já deixam você preparado para outros filmes de serial killer. Inclusive, tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena da luxúria que eles estão investigando. Uhum. E eles vão atrás do cara que fez o equipamento lá de látex lá e o caramba, né? E ele entrega a foto pros detetives, só que não te mostra a foto. Você fica apreensivo, pô, mas que parada é essa que ele construiu lá e tal? E depois que ele encontra com a cena do crime, né, o cara tá lá desesperado lá e tal, e também não mostra, sabe? Tipo, tu fica assim, caraca, cara, cada vez mais apreensivo, né, naquela construção de cena, até que quando, tipo, ele joga a foto em cima da mesa e você vê o que que era, né, tipo, a parada de metal, assim, né, que furou a mulher até a morte lá. E, cara, isso é, porra, de explodir a cabeça, cara. É muito bem montado, sabe? É muito fantástico essa forma que o filme consegue te preparar tanto pra determinada cena, né? Que são filmes como esse que, quando a gente vê hoje um filme de serial killer que é fraco, que você adivinha quem é o assassino no início, é por culpa desses filmes.
Eu dei um grito, porque assim, esse filme impactou tanto que eu lembro da primeira vez que eu vi nitidamente, assim. Essa hora, cara, eu dei um grito, porque eu falei, caraca, imagina a mulher morrer com aquela parada, o cara tendo que usar, sendo obrigado a usar aquela parada. E o Fincher, eu acho que ele é muito sagaz em algumas coisas, porque ele mostra muita coisa até nojenta, assim, e tal, em alguns momentos. Só que essa cena não mostra, né? Eu achei legal, né? De uma certa forma é até respeitoso. Mostra uma mulher na cama, só que o ângulo, né, da câmera, o Brad Pitt fica bem com a cabeça na frente do corpo dela, porque realmente você não precisa ver esse tipo de coisa, né? Então ele não mostrando... e ele não mostrando é até mais impactante do que se ele mostra, né? Isso que é bom.
Ele conseguiu impactar mais com a foto do que com a cena em si, sabe? Eu achei isso que foi o mais fantástico, porque ele te prepara, sabe, pra mostrar o que, que foi que aconteceu.
E tem duas cenas, assim, que eu acho que são chaves pra o filme finalizar da maneira que foi finalizado, que a primeira é quando eles conseguem dar um passo à frente do serial killer, conseguem até o apartamento dele, tem aquela cena de perseguição do Mills com ele, em que o serial killer tem o Mills na mão dele. Ele poderia ter matado ele ali e acabar com tudo de uma vez. Mas não, ele poupa ele disso pra fazer outra coisa depois.
Uhum.
E tem aquela cena também que a mulher do Mills, ela sai pra tomar um café com o Somerset e ela conta, né, que ela tá triste, que ela não se sente em casa, que ela tá meio perdida, que ela tá grávida, inclusive, né, então...
Ela é professora, né,
também, isso,
de criança pequena, é até tudo pra te causar mais, como é que se diz, mais compaixão, né, mais, você ficar mais complacente é o que ela tá falando, né.
E eu achei que o Somerset poderia ser um pouco mais grosseiro com ela, mas não, ele soube entender os problemas dela. E da maneira dele, de um jeito meio bronco, assim, de dizer, ele falou, olha, eu quase tive uma filha também, aconteceu uma coisa ruim, né, mas aí ele dá a sugestão, olha, se você não quiser, não conte pra ele, né, agora se você quiser, então aproveita. Então eu achei que essa cena, assim, você consegue ter um tino de sensibilidade do Somerset, que é um cara que não tem muito disso, né, ele é mais pra pauleira mesmo, mas pra ação.
Não, e assim, cara, eu tô vendo aqui, o Oscar está de sacanagem que a única indicação que o Seven teve foi pra melhor edição. Gente, pelo amor de Deus, cara, olha o quanto esse filme é redondinho. Isso tudo que o Lucas tá falando vai fechar o arco lá na frente. Foi até bacana que o Lucas tocou agora, porque quando a gente for falar do final, vai fechar com isso que ele tá falando agora. E esse filme é perfeito, cara. Não tem uma coisa fora do lugar, que nem a gente tava falando. Não tem nada fora do lugar, mas ao mesmo tempo você não consegue deduzir, sabe? Não é uma coisa banal, porque tá tudo muito certinho. Esse filme não ter sido indicado ao Oscar, de roteiro que seja, o Oscar tá de sacanagem. Cara, já dando um pulinho mais pra frente um pouco, o Kevin Spacey se entrega Na hora que ele se entrega, ele fala, olha, tem mais dois corpos, se vocês não forem comigo lá, eu não vou divulgar onde eles estão. Aquela conversa quando eles estão no carro, cara, isso é uma pérola. A discussão deles, o Lucas já comentou antes do Morgan Freeman falando, cara, você sente prazer no que você está fazendo. Se você é um cara que é um instrumento de Deus, simplesmente, você não devia sentir prazer. O Brad Pitt perguntando se os loucos sabem que são loucos, cara, é maravilhoso, é fantástico.
É, então, até relação a essa cena, né, que a gente falou um pouco antes também, você vê esse lado do personagem, que é a única cena que eles conseguem explorar o personagem do Kevin Spacey, né, e ao mesmo tempo ele te dá sinais, assim, mas, cara, é muito sutil, assim, tipo, do que vai acontecer, sabe, do que vai acontecer nas próximas cenas. E ele vai falando, e ele, tu vê que ele olha pro Brad Pitt, ele se mantém muito frio e vai olhando pro Brad Pitt toda hora, né? Assim, jogando pequenas coisas, assim, que a gente vai só reparar depois, que a gente já assistiu o filme, né? E quando eles chegam no determinado local, que é quando ele tem uma conversa com o Brad Pitt, é quando ele começa a matar a nossa curiosidade do que ele tava querendo dizer no carro pra eles, entendeu? Que ele não deixa claro em nenhum momento o que ele quer dizer na conversa do carro. Ele só vai especificar assim que eles chegam no local do crime.
E não tem como deduzir, né? Não tem como deduzir, cara. Eu tava vendo esse filme e a trilha sonora vai te deixando agoniado, né? Porque vai um negócio meio brum, de fundo, brum, você vai ficando agoniado. E os caras estão no meio do nada. E aí você fica, caramba, mas aonde que vão ter dois corpos? Eu comecei a imaginar, tipo, sei lá, meu, o Kevin Spacey, ele vai ser resgatado. Alguém vai matar o Brad Pitt ou o Morgan Freeman, vai ter dois corpos lá, e na verdade os corpos são deles. E você começa a imaginar, mano, na hora que começa a vir, sei lá, o carro do FedEx, tu fala, ué, cacete, o que tá acontecendo, sabe? É muito massa, cara, é muito massa. E realmente, que três atuações, hein? Que três atuações. O Caio falou, Kevin Spacey frio, mas ele dá um sorrisinho cínico, às vezes, pro Brad Pitt, assim. O Morgan Freeman meio, caramba, tenso, né? Tá acontecendo alguma coisa. A gente não tá conseguindo deduzir o que esse cara vai fazer. E o Brad Pitt, puto, né? Falando assim, meu, você é um maluco do caralho, sabe? Tipo, só falta ele bater no Kevin Spacey dentro do carro. E depois também, quando eles já estão saindo do carro... E, cara, de novo, é muita sacanagem. Nenhum dos caras foi indicado a nada de atuação também, sabe? Ai, puta merda, é muito errado isso, Oscar, é muito errado.
Oscar é um prêmio injusto.
Não, olha só.
É, tem cada filme que vai que a gente nem esperava, né? Que, porra, puta filme chato e às vezes os filmes que são mais trabalhados assim, né? Na atuação, na própria direção do filme, né? Porque eu acho que... O mais fantástico que consegue fazer esse filme é a questão da direção, né? Porque como essa cena tem a fala do Kevin Spacey, eles estão explorando ao máximo a atuação do Kevin Spacey ali, né, com o Brad Pitt, eles não precisam mostrar determinada situação, entendeu? Então você tem ali a caixa do FedEx suja de sangue, assim, mas só tipo um pedaço, sabe, sujo, assim, não mostra nada, não mostra nem o que tem na caixa, sabe? Eu acho isso muito interessante, sabe?
E que culmina no final em que o Brad Pitt toma a decisão que aí deixou muita gente, muitas pessoas compreenderam, acharam que ele fez o que tinha que fazer, e teve pessoas que acharam que ele não deveria ter feito o que ele fez, que foi matar o assassino.
Mas então, eu gosto muito desse filme, eu fico me questionando isso, assim, cara, se coloca no lugar do Brad Pitt, assim, tipo, minha noiva tá dormindo aqui do meu lado, gente, imagina a situação. Tanto que, enquanto o... Ai, meu, essa cena é muito maravilhosa, né, muito maravilhosa. A cena começa com o Morgan Freeman indo lá, né, ele pega a caixa e tal. E aí, nesse momento, começa uma sequência de corte seco e curto, sabe? De montagem mesmo, a montagem muda e começa a ser bem mais frenético. E o Morgan Freeman abre a caixa lá, ele vê um negócio de sangue, ele sai correndo, aquela coisa de câmera tremida, que a gente já falou do Rec, a gente falou do Cidade de Deus, que te dá uma agonia, porque parece que você realmente está dentro da cena, e culmina com o Brad Pitt fazendo isso. E eu sempre fico me colocando no lugar dele, que eu falo, cara, até a hora que o Kevin Spacey fala que tem a cabeça da mulher dele, já é um negócio, cara, avassalador, pelo amor de Deus, sabe? Imagina só, meu, a pessoa que você ama, o cara faz um lance desse. Eu já tinha sentado 10 azeitonas no cara ali mesmo, assim. Mas na hora que ele fala que ela tava grávida, na boa, eu acho, eu faria a mesma coisa. Na verdade, eu faria diferente. Eu não ia dar tiro nele, não. Acho que eu ia matar ele na porrada, tá ligado? Só pra demorar mais, meu.
Então, tá aqui na pauta aqui, né, a pergunta se a gente faria o que o Brad Pitt fez no final do filme. A minha resposta pra essa pergunta é que em um momento de muita emoção que envolve sentimentos, família, o que você vive ao seu redor, juntando com uma caçada que você tava fazendo, olha, eu não pensaria duas vezes, eu não me importaria com as consequências, eu matava aquele cara fácil, fácil, mole, mole.
Que consequência, cara? Tipo, o cara acabou com a vida do Brad Pitt, sabe? Tipo, a única coisa que ele tinha era a mulher, né? E ainda mais ela estando grávida e ele descobrindo pelo assassino. Que, tipo, quando ele conta, né, ele faz aquela cara, assim, né? De House of Cards, né? Pro Morgan Freeman. Ah, ele não sabia, assim, tipo, cara, tu fica, caraca, ninguém, eu acho que ninguém faria diferente, sabe, isso não tem como, o cara é dominado mesmo pelo ódio ali, mata sem pensar duas vezes, porque é a única coisa, né, a única ligação que ele tem, né, de com a humanidade, digamos assim, né? E nisso o cara consegue cortar esse ponto dele ali, né, que é a única coisa que ele ama, então... Ele acaba tirando essa humanidade dele ali, que já tava puto pra cacete com tudo que tava acontecendo, né? Com todos aqueles crimes, vendo todas aquelas atrocidades. Ele já acumula e manda bala, né?
Ó, reparem, gente. Quando vocês estiverem revendo esse filme, ouvinte, repara nisso. A cara do Morgan Freeman quando ele abre a caixa, o susto que ele toma é muito real. A carinha, que nem o Caio falou, do Kevin Spacey olhando pra ele, com aquela cara de filha da puta... E a cara do Brad Pitt, o desespero, cara, que atuação. Ele meio que olha puto pro cara, tipo, eu vou matar você. E aí ele meio que olha pro nada, assim, querendo chorar de desespero, de tristeza. Ele vira de novo puto pro cara e ele olha de novo desesperado. Cara, é um misto de emoção ali, que realmente é o que o Caio falou. Ele foi tomado, acabou o que tinha de humanidade no cara. E, inclusive, em relação a esse final... Houve muita discussão na época, porque os produtores, eles não queriam esse final, porque o filme acaba terrivelmente, assim, acontece a bosta e acaba o filme. Só que o Brad Pitt, e depois o David Fincher concordou com ele, o Brad Pitt falou, cara, eu quero esse final, não amenizem a história, porque eu quero esse final, eu escolhi o papel para atuar nessa cena, então não mudem o final. E é louco porque tinha até uma opção, tinha mais 5 minutos de filme que eram mais felizes, tinha uma outra opção no roteiro até. Tudo isso, lógico que não é 100% confirmado, né? Mas é que o que pessoas ligadas à produção falaram. Tinha um outro final que o Brad Pitt dava um tiro na cabeça ao invés de matar o cara. Tinha um outro corte do filme que mostraria o Brad Pitt... no manicômio, reforçando isso que o Caio falou, de que ele perdeu a humanidade mesmo, mas o Brad Pitt bateu o pé e falou, não, eu não quero nada, eu quero que acabe desse jeito, e quem tá assistindo o filme, que se vire pra lidar com a situação, né? Não tem nada que alivie, não. O negócio acaba no auge da escrotidão mesmo.
Thank you.
gente, fazendo um apanhado geral aí do filme aí, né? É, vamos, né, pros finalmente, assim. Eu diria que esse filme, ele não é só um filme, não é apenas um filme. Ele é uma aula de como fazer um filme de serial killer, velho.
Não, assim, a galera sempre fala, né? O pessoal que produz conteúdo comenta, não, filmes que precisam ou que não precisam de remake, essas coisas assim. Aí o pessoal até geralmente cita o De Volta para o Futuro como um filme que não precisa, até concordo. E, cara, o Seven é um desses filmes. O Seven está no auge dos seus 22 anos, perfeito. Dá pra você pegar o Seven num curso de cinema e falar, vamos pegar o Seven para estudar roteiro. Pega o roteiro e estuda, que é uma aula, que nem o Lucas falou. Pega o Seven e vai estudar fotografia, é uma aula. Pega o Seven e vai estudar a atuação dos três principais. A Gwyneth Paltrow até é boa atriz, mas ela tem menos tempo de tela, né? Mas pega a atuação dos três principais, é uma aula de atuação. Não tem nada no filme que não seja espetacular, cara. Não tem nada no filme. No filme não tem um ponto baixo, não tem um... Ah, então, o filme é bom, mas... Não tem. O filme é perfeito, é redondo, é o que eu falei, é uma aula mesmo.
É, até pegando essa questão de atmosfera do filme, né? Que tá chovendo o tempo todo. Nessa cena, né, pra você já sentir a estranheza, né? Porque o filme vai te levando naquele clima tenso, aquele tom de câmera, né, meio cinza. E no final do filme tá tudo claro, tá um puta sol laranja, assim, né? Tipo, forte, assim, nos personagens, né? Ali mostrando, tipo, a roupa do Kevin Spacey é laranja, né? É o único cor viva que aparece, no filme. E você tem essa, como é que se diz? Quase como se fosse a ascensão mesmo do vilão ali, sabe? Tipo, ele tá ali saindo pra luz, sabe? Eu vi muito dessa forma. É de explodir a cabeça, cara. O jeito que vai filmando, né? Tipo, tem umas câmeras assim, meio que voando, porque tem um helicóptero na cena e o caramba. Então você tem assim, tipo, tem take de cima, tem a câmera frenética, assim, meio girando, assim, dá uma sensação de atordoado no Brad Pitt, né? Que ele fica ali, assim, meio sem saber pra onde vai. E, cara, pra mim fecha de forma perfeita, cara. Essa é quase uma obra de arte mesmo.
E que azar do Morgan Freeman, né? O último caso do cara, o cara encarar um serial killer desse, que azar, hein?
Com certeza, terminar a carreira desse jeito, acho que não é a melhor maneira, não. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
Então tá certo, quer dizer, tá errado, né? Esse filme termina muito errado, mas o podcast não precisa e não vai terminar errado, não vai terminar triste. Aqui a gente termina sempre pra cima. Pra encerrar, a gente gostaria de agradecer todo mundo que ouviu esse episódio, a gente espera que vocês tenham gostado, digam o que vocês acharam, não esqueçam disso. Se você quer continuar o papo com a gente, você tem as redes sociais, onde você encontra todo mundo aqui. Se você quiser nos encontrar no Facebook, você pode ir no facebook.com/meiaentradacast, que é a nossa fanpage. Se você quer aquele papinho mais rápido, mais curtinho, com limite de caracteres, você pode ir no Twitter. Nós temos o perfil do podcast, que é o @meiaentradacast. E nós temos os nossos perfis individuais. O meu é o @RenanFileto. E o do Lucas é o @AralVaral. Aral com L, Varal com L. E, Caião, a galera que quer te encontrar na internet, a gente sabe que você tem uma produção de conteúdo vasta aí, de qualidade. Onde que a galera te acha?
Então, a galera pode me achar através do site, né? Que é o www.losleteiros.com.br. Tem também a página do Facebook, que é facebook.com/losleteirosentretenimento. E agora tem o Instagram, que é @losleteirosentretenimento, que tá fluindo legal. Inclusive, essa semana eu tive o grande prazer de receber uma curtida do criador do X-Wing, da Estrela da Morte, lá no Instagram, e eu fiquei feliz pra caramba.
Oh, que legal.
Tá fluindo. Pode mandar direct lá também, que a gente troca uma ideia. No Facebook também pode mandar mensagem. Só fica à vontade pra entrar em contato aí.
E pra quem quiser entrar em contato com a gente, se alongar mais, poder escrever um textão da vida, a gente tem um e-mail também, que é o contato@minhaentradacast.com.br. Quem é usuário de iTunes, a gente pede, por favor, pra marcar 5 estrelinhas lá pra dar uma força pra gente, porque a gente entrega conteúdo toda semana aí, sem atrasar, sem nada. A gente sempre tá prezando pela qualidade também. Então marca lá 5 estrelinhas lá pra dar uma força pra gente. É, a gente tem um site também, que é o www.meientradacast.com.br, onde todo dia sai pelo menos um conteúdo legal, bacana, que a gente preza bastante pela qualidade, pelo esmero. E para encerrar, né, como tradicionalmente a gente encerra com uma música, a música quem vai escolher hoje é o Caio Cravo. E aí, Caio, que música você vai escolher pra gente aí?
Então, galera, já que tem a ver aí, né, psicopata, né, a música Psycho Killer do Talking Head, eu acho que tem tudo a ver aí para finalizar o programa.
Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Não esqueçam de ouvir o Drops, porque eu e o Lucas estamos moendo no Drops. A gente se vê semana que vem. Um abraço para vocês.
Até mais, pessoal.
Valeu.
Run away.
Cara, falar pra você que eu fiquei meio pra baixo com esse final, velho.
Não, mas é totalmente, cara. Totalmente pra baixo. Totalmente pra baixo.
Eu também. É um dos motivos de eu ter dificuldade de reassistir esse filme é por causa desse final.
É porque, mano, é muito escroto, né, cara? É uma parada a nível de maldade, assim, inacreditável mesmo, acho que. E o filme, ele acaba com a desgraça, né? Não tem um... Ah, agora eles vão, sei lá, adotar uma criança, sabe? Pro filme terminar melhor. Não, o filme termina na bosta e se vira você pra superar essa porra, entendeu?
É, talvez se fosse seriado, né?
É, talvez
se fosse seriado. E aí a gente soubesse o que aconteceu depois, ia ser interessante. O Avatar eu vi por 3 vezes no cinema, assim. E realmente, quando eu fui reassistir ele em casa, cara, eu acho que eu nunca consegui terminar de assistir ele em casa. Chato, uhum. Cara.
Mas é, lógico, pô.
É muito chatinho. Eu até tenho uma certa pena aí do James Cameron, porque ele, pô, ele quer ser revolucionário, só que, caraca, cara, eu não sei, cara, se é isso tudo, sabe? A gente ficou mais impressionado com a tecnologia do que com a porra do filme.
Eu acho filme, que o Titanic dele é bem resolvido. É, exatamente. O Titanic é bem resolvido e tal, mas ultimamente ele é o cara mais da tecnologia mesmo. Assim, eu acho que ele tá servindo muito pra avançar a tecnologia, mas talvez de roteiro não seja essas coisas tudo, não.
Tu tá ligado no papo dele que ele não gosta de algumas continuações. Ele acha que, tipo, o primeiro é o filme. Só que, porra, Exterminador do Futuro 2 é o melhor filme, foi ele que dirigiu, cara.
Pois é.
Não faz sentido, cara. O cara, ele tem um pensamento muito doido, cara.
Tá ele dirigiu não, mas... o Alien também, não dirigiu?
Dirigiu o Alien 2.
Não, é o
Alien é o 2?
É o
2? Resgate.
Aham. Pois é.
Não, mas na época do Terminator 2, né? Ele até fez uma camiseta, né? Terminator 3, not with me.
Que massa.
Ah, não, pô, o 3 eu até, pô, até vai, né? Que é fraquinho mesmo, mas pô, o 2 pra mim é incontestável, assim. Muito melhor que o 1. Eu nunca consegui terminar de assistir porque eu acho ele muito chato, muito arrastado. E, pô, o Alien dele também, cara, o 2, puta, é porrada, tiro, porrada e bomba. O cara é puta diretor de ação.
Uhum.
Pô, aí eu tava conversando com o dono do cinema daqui da minha cidade, né, que já virou brother por causa do site, né? Uhum. E eu comentei que eu achava que o Exterminador do Futuro 2 é melhor que o primeiro.
Você podia você podia conseguir os ingressos de graça pra você aí, Lucas.
Não, então.
A gente divulga o cara.
Ah, mas aí não vai adiantar, né? Não vai ter público direto pra ele, né?
É. Sei lá. Era só pro o cara deixar você entrar de graça só. Pronto.
Cabine, né?
É, ué. Vocês conhecem, né?
Tem música.
Vocês não conhecem? Ah, não. Não, vai tomar no cu. Peraí. Não, isso aqui precisa. Amizades Virtuais Celso Portioli. Calma aí. Isso aqui, cara, é um clássico do cancioneiro brasileiro. Peraí. Precisa.
Música raiz.
Ó, mandei aí no bate-papo aí. Para o que vocês estão fazendo e escuta isso daí, pelo amor de Deus.
Vamos ver. Nossa, ele tem um CD, cara.
Uhum.
Bem popzão, anos 2000, né?
Ah, é. A cara, né? A cara dos anos 2000. Do comecinho dele.
Apareceu o bagulho aqui de Bar Mitzvah.
Hã? Não sei se é, não.
Vicinho Urfale. Pô, tá passando vírus aí, Renan.
Que vírus, mano? Ô, você abriu aí? Abriu, né?
Aqui não apareceu pra mim, não. Apareceu outra parada.
Vocês conseguem?
Outro link.
Eu tô ouvindo agora. Vocês conseguem ouvir, não, né?
Gente, não. Renan, de onde você tira essas músicas, velho?
Cara, eu acho que foi no MDM que os caras falaram. esse podcast vai começar com Amizades Virtuais do Celso Portioli. Eu falei, não, os caras estão de sacanagem, né? Aí eu joguei no YouTube, tá aí essa pérola.
Eu tenho muitas amizades virtuais.
Mas é nova essa música?
É, eu tenho 17 anos só.
Porra!
9 anos, lançamento. Tá tocando em todas as rádios.
Ah, depende, se você for old school, é nova.
É, é sempre nova pra alguém, né?
Então, o filme já começa com o Samuel... Não é Samuel Jackson, é Morgan Freeman.
Ah, o Samuel Jackson ia ficar puto de você confundir ele, hein? Ele odeia.
O Samuel Jackson poderia estar lá.
Poderia.
Em todos os filmes.
Samuel Jackson poderia fazer todos os personagens. Inclusive a mulher do Brad Pitt.